Bezat Hashem, a gente está no Daf Haftet Amud Alef, sete linhas de cima para baixo. Vimos na nossa Mishnah, a opinião de Rabi Yehuda, que diz que além dos parentes que são inválidos para servirem como testemunhas, uma pessoa que é próxima por ter uma amizade muito íntima também é inválido como testemunho. E o exemplo que a Gemara trouxe foi Shoshvinon, ou seja, a pessoa que está cuidando do casamento do outro. Isso indica sobre uma proximidade grande, logo ele é inválido como testemunha. Pergunta a Gemara Vekama, é óbvio que eles não vão ser inválidos como testemunha para o resto da vida? Então, até quanto tempo depois do casamento, eles ainda são considerados próximos por um ter cuidado do casamento do outro? Amar Rav Ava, diz Rav Ava no nome de Rebi, meu nome de Rav. Os sete dias posteriores ao casamento, onde ainda se fazem festas, durante essa época eles ainda são considerados próximos. Rabanan Mishmei de Rava, já outros sábios dizem em nome de Rava, Afilu Meyom Rishon Veirach, um dia depois do casamento, depois que já acabou a festa, eles já não são considerados mais próximos, somente naquele dia que é o próprio dia da festa. A gente viu então que o Rabi Yehuda diz que tanto uma pessoa muito próxima, tanto um inimigo, não são válidos para testemunhar. Tanu Rabanan, a Braila explica de onde o Rabi Yehuda aprende essa lei. O passuco diz, com relação a outro contexto, Veu lo oyev lo, que uma pessoa não é inimigo da outra e não quer o mal da outra. Como o Rabi Yehuda explica o passuco? Explica da seguinte maneira, Veulo Evlo Yaideno, se ele não é inimigo, então ele pode testemunhar. Velom Vakesh Lato Yedineno, e se ele não quer o mal do outro, ele pode julgar. Vemos aqui que um inimigo não pode servir como testemunha ou julgar o outro. Fala Gmarash Khansone. Vimos então que um inimigo não serve como testemunha. O Rev Minaran, e da onde Leduda aprende que mesmo um amigo também não serve como testemunha. Agmará traz uma primeira explicação. Karebeachi, ele aprende o passado da seguinte maneira. Veu lo oyevlo velo evlo yeideno. Se ele não é inimigo, nem um grande amigo, ele vai poder testemunhar. Velo vakesh ato velo tovato yeideno. Se ele não quer o mal dele e também não quer o bem dele, ele vai poder servir como juiz. Mas logo, tanto um inimigo quanto um grande amigo não podem servir como testemunha. Pergunta agora a Midian Evktiv. Essas palavras não estão escritas no Pasuk? Como é que o Rabi Yehuda pode aprender essa lei dessa maneira? Ela conclui agora que não. Da onde o Rabi Yehuda então aprende que um amigo também não serve como testemunha? Svarau, ele conclui esta lei por raciocínio. Assim como um inimigo, dissemos que ele não serve como testemunha. Ele não serve como testemunha porque as personalidades deles estão muito afastadas. Ele quer o mal do outro, ele é inimigo do outro. Assim também, um amigo muito próximo, ele tem um interesse, ele quer o bem do outro. Logo, ele não vai ser objetivo no seu testemunho. Até aqui a opinião de Rabi Yehuda da nossa Mishnah. Rabanan, a opinião dos outros sábios da nossa Mishnah, vimos que discutem e diz que a gente não deve desconfiar do povo de Israel que eles vão testemunhar em falso por serem amigos ou inimigos. Rabanan, Hailo, Yevro, Vlam, Vakesh, Rato, Maidar, Shebei. Como é então que os sábios vão explicar o Pasuk que foi trazido pelo Rabi Yehuda? Responde Agmará, Had, Ledayá. Eles concordam, o Rabi Yehuda, os Rabim concordam que mesmo que a testemunha pode ser um amigo ou um inimigo, mas o juiz não pode ser um inimigo. Então, na primeira parte do passuk, eles aprendem que um juiz não serve, um inimigo não serve como juiz. E daquele detalhe, na segunda parte do passuk, eles aprendem o que diz a seguinte braita. Não somente que um juiz que é inimigo do réu não serve como juiz, até mesmo dois sábios que entre eles existe uma intriga, eles já não são válidos para ter, para servirem como um só tribunal no julgamento. A próxima Mishnah. Então, depois que a gente aprendeu das pessoas que são inválidas para testemunhas, a gente agora vai falar do processo que passam as testemunhas, que sim são válidas. Como é que a gente vai verificar se as testemunhas são verdadeiras? Aí o Machnissim Otam Leheder colocavam as testemunhas num quarto, o Me'anim Aleheim, e se ameaçava e se advertia eles para falarem a verdade, o Motzim Et Kol Adam Lachutz, e aí se tirava todo mundo do recinto, o Me'sha'erim Et Hagadol Shebahem, somente o maior sábio, o maior rabino, ficava lá juntamente com uma das testemunhas. Ve'omrim Lo, e ele dizia para ele, Emor, Each Ata Yodea Shezeh Chayav Lezeh, me diga, como é que você sabe que fulano deve para ciclano? Imamar Huamar Li Shali Chayav Lo. Se, por exemplo, vamos trazer um exemplo. Os testemunhas estão dizendo que o Yosef está devendo dinheiro para o Shimon. Então ele pergunta, como é que você sabe que o Yosef está devendo para o Shimon? Se o testemunha vem e responde, olha, o próprio Yosef estava conversando comigo e me falou que ele está devendo para o Shimon. Ou que ele diz, Isproni Amar Li Sheu Chayav Lo, um outro amigo me contou que o Yosef está devendo para o Shimon, Lo Amar Klum. Isso não é um testemunho válido. Em um desses dois casos, isso é um testemunho bastante para a gente cobrar o dinheiro do Yosef, como a gente vai ver adiante na Gemara. Ad Sheyomar Befaneinu Hodar Lo Sheu Chayav Lo Matayim Zuz. Somente se ele vai vir e dizer, olha, eu estava com a outra testemunha e o Yosef falou para o Shimon na nossa frente e reconheceu para o Shimon que ele está devendo dinheiro para ele. Somente nesse caso, isso é uma testemunha suficiente. Depois se tira o primeiro e se traz a segunda testemunha. O Botkimoto, e novamente se faz o mesmo processo. Se o testemunho que os dois dizem é igual, no símbolo de Madavar, a gente se baseia nesse testemunho e os juízes tratam da questão. E aí eles dão um veredito. Temos um tribunal de três pessoas. Shnaim omrim zakai v'echad omer chayav. Zakai, se dois dizem que a pessoa está isenta de pagar, e outro diz que a pessoa deve pagar, a lei é que a gente vai atrás da maioria e a pessoa fica isenta. Shnaim omrim chayav v'echad omer zakai. Se dois dizem que ele precisa pagar, e o terceiro diz que ele não precisa pagar, Hayav, a lei fica com a maioria, logo ele tem que pagar. Echad omer Hayav, echad omer Zakai. Se um diz que ele precisa pagar, o outro diz que ele não precisa pagar, ou afirma Shnaim Zakim, ou que dois dizem que ele não precisa pagar, ou Shnaim Hayavim, ou que dois dizem que ele precisa pagar, Vechad omer Nedea. Mas em todos esses casos, o terceiro juiz não decide. Ele diz que ele não está claro, ele não sabe como é que fica ali nesse caso. Ou seja, mesmo se dois dizem que ele precisa pagar, ou que dois dizem que ele não precisa pagar, ou que cada um diz uma coisa, mas o terceiro não abre a boca. Já que não temos aqui três opiniões, porque a terceira opinião não se decidiu, Yossifo Adayanim, a gente precisa aumentar juízes, como eu digo no primeiro Perek, para que temos um veredito de todos os juízes. Gamru e Tadavar, depois que decidiram qual vai ser o veredito, aí o Machnissim Otam traziam as duas pessoas que estavam discutindo, os réus, Hagadol Shebaleanim, e o maior juiz, Omer, dizia, Isproneta Zakai, Isproneta Hayav, fulano, você precisa pagar, ou fulano, você não precisa pagar. E finaliza a Mishnah, Minaylech Sheetze, Lo Yomar Nim Zakim Chalem Chavino, Varmai Esesh Chavrai Rabu Alay. E existe uma lei que diz que quando é finalizado o julgamento e os juízes saem para a rua, eles não podem revelar, olha, a minha opinião é que ele não precisava pagar. Mas a maioria dos juízes discordaram comigo. Não, eles não devem revelar qual foi o juiz que disse cada, qual foi a opinião de cada juiz. Mas Elimara, aprendemos do Pasuk que diz, o Pasuk nos ensina que não devemos fofocar e revelar segredos que podem acabar trazendo brigas. Daqui a gente aprende que o juiz não deve se comportar dessa maneira. Vimos então na primeira parte da nossa Mishnah que a gente ameaça e adverte eles de dizerem a verdade. Eichi Amrinanu, como é que a gente ameaça e amedronta eles? Amra Biuda, diz a Biuda, a gente fala o seguinte: Nesiim veruach vegeshem ein ish mitalel bemitat sheker. O pasuk diz em Mishlei que tem vento e tem nuvens carregadas, mas a chuva não cai. Isso é um castigo pelas pessoas que testemunharam em falso. Essa é a advertência que ele dá, que a gente dá para eles. Amarava, diz o Rava, isso não vai amedrontar eles. Eles podem falar, olha, já 7 anos tem seca e tem fome, mas aquela pessoa que tem uma boa profissão, ele tem o seu sustento. Ou seja, pode ser que o medo da seca não é o bastante para eles. Era amarava, então o Rava traz uma segunda explicação, como é que a gente amedrontava eles para eles falarem a verdade. Amira leu, mepatz vecherev vechet shanun, ish one bereu et sheker. Um outro pasuk diz que as desgraças e as epidemias vêm pelas pessoas que testemunham em falso. Amira vazi, sobre isso fala Rava, shechelim arshev shani hava motna, venish broshen e no shachif. Existe um ditado que diz, já 7 anos estamos em epidemia e ninguém falece antes da hora. Ou seja, pode ser que isso não vai amedrontar as testemunhas. Ela, a Maravashi, conclui então, Maravashi, como é que a gente deve ameaçar as testemunhas para eles falarem a verdade? Amar Ravnatan falou Ravnatan, filho do Marzutra. A minha leão fala para eles o seguinte, Sahadei, Shakrei, Augraiu, Zilei. As testemunhas falsas, que eles são pagos para testemunhar em falso, a própria pessoa que está pagando, ela despreza eles. A própria pessoa que está te pagando dinheiro para você testemunhar em falso, ela te vê de uma maneira ruim. Você é desprezado nos olhos dele. Ele teve condenado no passuco em relação a Ezeber. Veoshivu shtayim anashim bnei blial negdo veyodu lemor birkei berkat Elohim HaMelech. Com relação ao caso de Isabel, não vamos entrar no assunto, mas ela pagou para virem testemunhas falsas e ela própria falou, duas pessoas chulas e baixas, tragam duas pessoas chulas e baixas para eu pagar para elas testemunharem em falso. A gente vê que a própria pessoa que está pagando vê isso de uma maneira ruim, é uma coisa muito desprezível, isso vai acabar trazendo eles a não testemunhar em falso. Vimos na nossa Mishnah que o único caso, o único testemunho, um testemunho suficiente, é quando a testemunha fala o seguinte: o próprio Yosef falou para o Shimon na minha frente que ele estava devendo para o Shimon. A linguagem da Mishnah é o seguinte: Befaneinu hodá, na nossa frente ele confessou que ele está devendo. Dessa linguagem, aprendemos que o Yosef, que está devendo para o Shimon, ele reconhece para o Shimon que ele está devendo, mas ele fala para as testemunhas, ouçam o que eu estou dizendo, Befaneinu, eu estou falando isso aqui perante vocês, eu estou devendo para o Shimon, certa quantia. Fala então, isso é uma prova para o que diz o Rebiuda. Dama Rebiuda falou o seguinte, Rebiuda não dirá, Tzalir Sheomar até Medai, uma pessoa que confessa perante a outra que ele está devendo, isso, só podemos se basear nisso se ele falou até Medai. Se ele falou claramente, olha, tem aqui duas testemunhas, eu sei que eles estão testemunhando sobre o que eu vou falar, e aí ele vai e confessa que está devendo. Nesse caso, realmente, podemos se basear no que ele reconheceu e confessou que está devendo. Itmar Nami. E assim também vemos no nome de Rebriah Bar Abba, no nome de Rebbi Yochanan, Tainami, como ele diz na Braita, Mané Liberha, uma pessoa que veio e cobrou da outra, você está me devendo 100 reais? Amar Lohen, falou outro, sim, eu estou devendo. Lemachar Amar Tneuli, um dia depois ele fala, então me dá o dinheiro que você está me devendo. Amar Lohen Mechotia Liberha, outro fala, olha, eu estava rindo da sua cara. Eu falei que estou devendo, mas eu não tive intenção de falar isso seriamente. Eu falei que estou devendo, mas não era verdade. Na verdade, eu não estou devendo. Patur, ele não precisa pagar. Ou seja, a pessoa pode falar, olha, eu falei para alguém que estou pagando. Mas não, eu falei para alguém que estou devendo. Mas não é de fato que estou devendo. Eu falei isso de brincadeira. Falei isso gozando ou brincando. Logo, mesmo que testemunhas viram a pessoa falando pro outro que ele tá devendo, e se não é o bastante para cobrar o dinheiro e tirar o dinheiro da mão dele, se a gente não tem um documento, uma prova que de fato ele tá devendo. Porque o fato que ele falou pro outro, pode ser que ele falou brincando. Somente num caso que ele falou, até me dá, caso que ele veio e falou, olha, vocês são as testemunhas, testemunham sobre o que eu tô falando. Eu estou te devendo 100 reais, nesse caso, já que ele falou para todas as testemunhas, a gente pode testemunhar e vai ser o bastante, porque nesse caso ele não vai estar brincando. Uma vez que ele falou isso, para as testemunhas. Velot, e assim também, afiru ichmilo edim achorei gader. Mesmo se uma pessoa escondeu duas testemunhas atrás do muro, ve'amar romane libeatcha, e cobrou do outro, você está me devendo 100 reais. Amar não é, o outro falou, sim, eu estou devendo. Retzorcha, se eu estou devendo, falei, prone. Diz uma coisa, você quer que eu vou trazer fulano e ciclano para testemunharem? Enquanto eles, na verdade, estão atrás do muro. Amar não me tearia, me chama até que nadim. Não, eu não quero falar perante eles, porque eu tenho medo que você vai me obrigar a pagar, em certos casos, mas eu estou devendo. Mas eu não quero falar isso para minhas testemunhas. No dia seguinte, ele vem cobrar o dinheiro, ele tem duas testemunhas que você próprio reconheceu que está devendo. O outro pode falar, olha, na verdade eu estava brincando. Porque enquanto ele não, o pessoal que reconheceu, que confessou, não sabia que tinham testemunhas, e não falou, olha, vocês estão sendo testemunhas, ele pode falar, eu estava brincando. Eu não falei isso seriamente. Somente num caso que ele sabia que as testemunhas estavam ali, somente nesse caso ele não pode falar que ele estava brincando. Finaliza a breta vento ali no Messit. Mas uma pessoa que ele é Messit, uma pessoa que leva os outros a fazer idolatria, é o pecado de Messit. Uma pessoa dessa, a gente não ajuda ele no julgamento. Pergunta como é Messit, Mandhashvei, o que essa última frase tem a ver com tudo que a gente está falando até agora? Explica agora a Kassuri Mechsa Vakitani. Na verdade, a versão da baita está errada. A versão correta é a seguinte: Im lota'an entoalimno. A pessoa pode falar: olha, eu estava brincando. Mas enquanto a pessoa não disse que estava brincando, e outro traz testemunhas que ele confessou, se ele não fala que ele estava brincando, a gente tira o dinheiro dele. A gente não vai falar: não, não podemos tirar o dinheiro porque talvez ele estava brincando. Somente se ele vem e diz que ele estava brincando, é que a gente diz que realmente não era sério. Porém, Medrano Fachon está falando tanto ali no com relação aos julgamentos que tem a ver com pena de morte, mesmo que a própria pessoa não argumenta, o fato que ela poderia falar algum argumento, a gente argumenta para ela. Por exemplo, a pessoa poderia fazer algum argumento que iria salvar ela da pena de morte, mas ele fica quieto. A gente vem e diz e argumenta para ele, para salvar ele da pena de morte. Porém, feliz a Braita, entrou ali no Messit. O Messit falou a Braita, que é uma pessoa que era um pecador, no pecado de Messit, que levou os outros a fazer idolatria, a gente não argumenta para salvar ele. Mas não é Messit, e por que, nesse caso, a gente não salva ele, diferente dos outros casos? Amrav Hama, diz Rav Hama, filho de Abhanina, me pirque de Rebelezer bar Ava, eu aprendi das aulas de Rebelezer bar Ava, Shane e Messita, a diferença nos Messita é o seguinte: com relação a todas as outras pessoas, a gente tem uma lei que nos ordena tentar evitar a pena de morte. E por isso, mesmo que a pessoa não argumentou, a gente vai argumentar de maneira que vai esquivar ele da pena de morte. Já a pessoa que fez o pecado de Messita fala Torá, não tenha piedade sobre ele. Se ele pecou, e sobre esse pecado grave, a gente não vai argumentar para tentar salvar. Amar o Shmuel bar Nachman, fala o Shmuel, filho de Rabbi Nachman, no nome de Rabbi Yochanan. Minayin she'ento anin nesit. Da onde a gente aprende esse conceito que não argumentamos para salvar um Messit que levou os outros a pecarem? Minachash kadmoni. Aprendemos isso do famoso episódio de Adam e Havá no Gan Eden com a cobra. Como nós sabemos, a cobra levou a mulher a pecar, porque falou para ela comer do Etz HaChaim, da fruta que era proibido, e assim ela fez os outros pecarem. E como nós sabemos, a cobra foi castigada. Amar Reb Simlai, sobre isso falou Reb Simlai, Arbeta anota el Nachash iton. Velotan, a cobra poderia falar um argumento muito forte para não ser punido, mas a cobra ficou quieta. Brimanotan, uma coisa de Brukhum, Brishotan. E Deus não argumentou em vez da cobra para salvar ela. Não, deixou ela receber a punição. A gente vê aqui que uma pessoa que é Messias, que leva os outros a pecarem, a gente não argumenta para salvar ele do castigo. Mas, Havelemei, Marfinez Agmará, qual que é o argumento que a cobra poderia ter falado para não ser punida? Ele poderia falar o seguinte: olha, Deus, ele ordenou Havá de não comer do fruto. E eu falei para ela comer do fruto. É como se fosse que um rabino fala para fazer uma coisa e o aluno do rabino fala para fazer algo diferente. Para quem a gente vai ouvir? Obviamente, para o mestre. Assim também, a Havá tinha que ter ouvido a ordem de Deus e não a ordem que eu dei para ela. Então a culpa é da Havá e eu não tenho que ser punida pelo que ela fez. Mesmo que a cobra não fez esse argumento, e Deus também não argumentou para salvar ela, uma vez que ela era uma pecadora de Messit, que levou os outros a pecar. Amar Reb Chizkia. Também sobre esse assunto falava Reb Chizkia. Minayin Shekor Mosif Goreya. Da onde a gente sabe que qualquer um que aumenta algo sobre as palavras da Torá, na verdade ele está diminuindo. Na verdade ele está destruindo tudo. Sheneimar, como diz o Pasuk, Amar Reim Lo Tochlu Mimeno Lo Tigubo. Como nós sabemos, Deus ordenou a Adam de Chavá de não comer do Etz Adat. Veio a cobra e falou que Deus falou para vocês não comerem e nem mexerem nesta árvore. E aí a cobra empurrou a Havá, assim falou Rashi sobre a Parashá, que empurrou a Havá em cima da árvore, ela acabou encostando na árvore e a Havá não morreu. A cobra falou: viu? Deus falou para não mexer e você mexeu e não morreu. Então você pode comer também que você não vai morrer. Assim falou a cobra. Na verdade, era mentira. Na verdade, Deus não falou que não é permitido mexer na árvore. Ou seja, a cobra aumentou algo e através disso acabou trazendo uma destruição. Rav Mesharchei trazia uma outra fonte para esse conceito. Sobre as medidas do Mishkan está escrito 2 amot e meia. Amatayim. Se a gente escrevesse a palavra matayim, seriam 200 amot. Quando a gente aumenta uma palavra, uma letra no começo, amatayim, fica 2 e meio. Ou seja, em vez de 200 e meio, só aumenta uma letra e aí fica 2 e meio. A gente vê que às vezes aumentar pode na verdade ser uma diminuição. Ravashi amar, algo parecido falava Ravashi, ashtei asar eliot. Ashtei esre são 11 tiras do Mishkan. Enquanto se a gente dissesse shtei esre, seria 12. O fato que a gente aumentou uma letra no começo, o sentido acaba diminuindo. Amar Abai. Fala o Abai voltando ao nosso debate de uma pessoa que confessou que está devendo, enquanto isso não foi feito perante testemunhas, ele pode falar que na verdade isso era uma brincadeira. Se ele vem e diz: olha, ontem eu confessei que estava devendo, mas na verdade eu estava gozando da sua cara, não era verdade. Então realmente, se não tinham testemunhas, ele pode falar, pode argumentar que na verdade era brincadeira. Avar, amar, loio de varim olam. Mas se ele vem e diz: não, eu nem confessei ontem que eu estava devendo. Temos aqui duas testemunhas provando que ontem ele confessou. Duas testemunhas que estavam escondidas, por exemplo. Mas ele diz, ele nega, diz que não, que ele não confessou ontem. Esse caso é mais grave, o Zakafra. Nesse caso a gente tem uma prova que ele é um mentiroso. Nesse caso ele é um mentiroso, porque a gente sabe que ontem ele confessou. Pode ser que ontem ele falou a frase brincando. Mas se ele vem e diz que ele nem falou a frase, e temos testemunhas que ele sim falou a frase, isso é uma prova que ele já é um mentiroso, ele perdeu o crédito, a gente não acredita mais nas palavras dele. Rav Papa Breid Rav Acha, dizia Rav Papa, filho de Rav Acha, filho de Rav Ada, Acha, Miriam Mexei Rava. Assim, aprendemos o nome de Rava. Não, que a lei não é assim. Mesmo se temos duas testemunhas que estavam escondidos e viram que ontem ele confessou, e ele vem e diz que ele nega, que ele nem confessou ontem, mesmo assim, ele não perde a credibilidade. Porque colmidei, tehdi, lotchirinche. Porque já que não era algo importante, pode ser que ele acabou esquecendo. Pode ser que agora ele está negando porque ele esqueceu o que ele falou ontem. Mas não obrigatoriamente é uma prova que ele é um mentiroso e não podemos levar as palavras dele a sério. A Gemara traz mais dois casos com relação a essa lei. Ha'u de achmin lei edim lechavrei be kiltei. Uma pessoa trouxe duas testemunhas e escondeu as duas testemunhas na cama dele. E aí ele trouxe o seu companheiro pro quarto e falou: Manele Biatra, você tá me devendo 100 reais. A Marley Hen. Ele falou: sim, eu tô devendo. Amar, ele vexach virehavu alach sahade. Ele falou: posso então trazer testemunhas? Os acordados e os que estão dormindo, todas as pessoas vão ser testemunhas sobre o que você disse? Amar lelo, falou outro: não. Eu conheço, mas não quero testemunhas. Amar Rav Kahana, sobre isso falou Rav Kahana. Amar lelo, já que ele falou não, ele não sabia que tinham testemunhas ouvindo, ele não falou que eu estou falando isso perante testemunhas, uma vez que ele não declarou que ele está falando isso perante testemunhas, como vimos no começo do nosso DAF, e depois ele vai poder falar que na verdade isso era uma brincadeira. Somente num caso que ele diz que o que eu estou dizendo está sendo dito perante testemunhas, somente nesse caso que ele não pode depois argumentar que isso era uma brincadeira. Um caso parecido, Aude Achmin Edim Bekivra, uma pessoa que escondeu duas testemunhas num túmulo, e trouxe outro para o cemitério e disse: Amarlei Manel Beatha, você está me devendo 100 reais. Amarlei Hen, ele falou: sim, eu estou devendo. Haye Yomeiti Rehavu Alachsade, os vivos e os mortos vão servir de testemunha? Amarlei Lo, ele falou: não, não quero testemunhas. Amarlei Shimon, se você não é Shimon, Amarlei Lo, já que a pessoa falou não, e não declarou que ele está falando isso para testemunhas, novamente, depois ele vai poder argumentar que isso era uma brincadeira. Amar Ravina Veitema Rav Papa, Ravina ou Rav Papa dizem Shmamina Meha, aprendemos dessas duas leis que vimos, Had Amar Aviuda Amarav Tzarek Shomar Atemedai Lo Shna Ki Amar Love Velo Shna Ki Amar Marve Veshatik Love, que o que dissemos que quando a pessoa confessa, isso só é levado a sério quando a pessoa diz e declara que ele está confessando perante testemunhas que estão vendo e testemunhando. Mesmo se a pessoa não falou e declarou isso, mesmo se o outro disse, tem aqui duas testemunhas que estão vendo e testemunhando, e a própria pessoa que confessa se calou, isso quer dizer que ele já consentiu, isso já é o bastante. Não é preciso que a própria pessoa que confessa, que ele venha declarar, eu estou fazendo, estou confessando perante as testemunhas. Não, mesmo se outro fala, você está confessando perante testemunhas, se a pessoa fica calada e não nega, isso já é o bastante para a gente levar a sério. De onde a gente aprende isso? Tama de amar loveno, avali shatik, achanami. Porque a gente viu nesses dois episódios que o fato que o outro falou lo, não, eu não quero testemunhas, isso que salvou ele depois, para depois ele poder argumentar que era uma brincadeira. Mas ele ficasse calado, ia ser considerado como se fosse que ele consentiu com o que disse o outro, que isso ele está confessando perante testemunhas, e aí ele não poderia dizer que isso era uma brincadeira. Ou seja, mesmo se uma outra pessoa vem e diz, você está falando perante testemunhas, e ele vai e confessa, ele já não pode mais falar que isso era uma brincadeira, uma vez que ele sabia que tinha umas testemunhas, a não ser que ele negue e disse, não, não quero que eles sejam minhas testemunhas. Continua Agmará, Ahu de Abacarulei Cavracho. Tinha uma pessoa que ele tinha um apelido de um quilo de documentos, ou seja, que ele tem um cavo, uma medida, um quilo de documentos contra ele, ou seja, ele está devendo para todo mundo. Amar, ele falou uma vez, Man Basigbi era plone o plone. Na verdade, eu não estou devendo para ninguém. Na verdade, somente fulano e ciclano, para eles que eu estou devendo. E para mais ninguém. Atutavuledina. Vieram esses dois e falaram: ah, você confessou que está devendo, então paga o dinheiro para a gente. Assim foram para o Rav Nachman perguntar. Amar Rav Nachman, respondeu Rav Nachman, Adamasui shelo leasbet atzmo. Não, pode ser que na verdade ele não está devendo para ninguém. Ele simplesmente fala para as pessoas, ele divulga que ele está devendo, para as pessoas acharem que ele não é tão rico, para as pessoas não porem nele um olho gordo, um mau olhar. Por isso a pessoa fala que ele está devendo, enquanto na verdade ele não está devendo. Então o fato que ele falou que está devendo para vocês não quer dizer, não é uma prova suficiente para a gente cobrar dele o dinheiro. Um caso parecido, Aude Avukarulei Akbar de Shach Vadinari. Tinha outro, que o apelido dele era o rato que dorme em cima das moedas de ouro. Ou seja, que ele é muito rico e não usa o dinheiro. Assim era o apelido dele. Que Kashaf, na hora do falecimento dele, Amar, ele falou, plane ao plane mais que o Beizuzi, fulano e ciclano, eu estou devendo dinheiro para eles. Badar de Shachif, depois da morte do pai, Atu Tav Inu Leorshi, Atu Kamei, Dremshmer Barayossi, foram perante Dremshmer Barayossi, esse fulano e ciclano vieram cobrar, olha, o falecido falou que ele está devendo para a gente dinheiro. Então, vamos cobrar o dinheiro dos herdadores. Amar leu, falou, Rishmer Bariosi, o seguinte, que a melhor da Masuishu leas beitats morem, milim chai, avalachar mitalo. Tudo que dissemos que a pessoa, às vezes, fala para os outros que ele está devendo, para os outros não acharem que ele é rico, enquanto, na verdade, isso é mentira. Isso é enquanto ele continua vivo. Mas na hora que a pessoa vai falecer, ele não iria dizer isso se não fosse verdade, porque ele não tem nenhum interesse que não vão achar que ele é rico, uma vez que ele vai morrer de qualquer jeito. Logo, o fato que ele falou isso antes da morte é uma prova que, de fato, ele está devendo. Logo, vocês precisam pagar. Assim falou o Rabbi Shmuel Bar Yossi. Para o parga. Então eles pagaram metade da dívida. Está vindo o dinar da parga. Adon Kamei da Rebchia. Então, os cobradores vieram perante Rebchia para cobrar a segunda metade da dívida. Uma vez que eles precisam pagar, eles querem que eles estão cobrando agora a segunda parte da dívida. Amareu falou Rebchia, que Shem Shadam Asui Shiro Leazbia et Atzimu, Kaka Adam Asui Leazbia et Manav. Assim como a pessoa sobre si mesmo diz que ele está devendo para os outros não acharem que ele é rico, enquanto na verdade ele não está devendo, assim também ele falou que está devendo antes da sua morte, para as pessoas não acharem que seus filhos que vão herdar são ricos. Ou seja, na verdade, ele falou, isso é tudo brincadeira, não é uma... Pode ser que sim, pode ser que não, não é uma prova bastante para a gente tirar dele o dinheiro. Ou seja, vocês não precisavam nem pagar a primeira parte. Amrulei, Nizel Nehader, falaram então os filhos do falecido, ah, é assim? Então a gente exige que eles vão devolver a primeira parcela. Amarleu Kvaru Razaken, falou nem porque não. A primeira parcela, já que ela foi paga, baseada em um veredito da Bishmer Brabiossi, já que o veredito já foi dado de um grande ancião, essa é a opinião de Bishmer Brabiossi, então o que foi pago, vai, já foi pago, mas eu digo que daqui pra frente, vocês não precisam pagar a seguinte parcela. Hodá Bifnei Shnai. Agora a Gemara traz, trata sobre um novo debate. Uma pessoa que está devendo para o outro. Agora, se a dívida não está escrita, isso é um pouco mais confortável para a pessoa que está devendo. Não porque ele vai roubar o dinheiro, mas se enquanto a dívida não está escrita, uma vez que ele pagou, ele está tranquilo. Já se a dívida está documentada, então depois quando ele paga a dívida, ele tem que cuidar de exterminar os documentos, ou seja, ele tem que ter uma prova, ter um recibo, e depois ele tem que guardar esse recibo para se o outro vai trazer o documento que ele está devendo, ele vai ter o recibo, certo? Então, a pessoa pode, às vezes, pegar o dinheiro emprestado, mas ele não quer que essa dívida seja documentada, porque não quer ter a dor de cabeça depois de cuidar da papelada. E também tem umas outras leis que o empréstimo que é escrito no documento também podem cobrar de certos terrenos. Então, o seguinte. Rodab Fnei Shnai Vekanumiado. Se uma pessoa foi perante duas testemunhas e falou, olha, vocês são minhas testemunhas, eu reconheço que eu estou devendo para fulano tanto dinheiro. E eles também fizeram um quinhar, fizeram um ato de adquisição. Fizeram um ato para provar que realmente ele está devendo. Kotvim, uma vez que fizeram esse ato, a lei diz que geralmente quando esse ato é feito, a intenção das pessoas é de escrever e documentar isso. Logo, uma vez que ele reconheceu perante testemunhas, ele fez o Kinyan, fez o ato que fortifica o que ele está dizendo, a intenção dele é que isso vai ser escrito. Então a intenção dele foi também que a dívida vai ser documentada. Veim lá, porém, se ele reconheceu perante duas pessoas, mas não fez o Kinyan, ele Kotvim, a gente não pode documentar isso. Mesmo que é verdade, mas pode ser que ele não quer que isso seja documentado porque ele não quer ter dor de cabeça depois de cuidar da papelada. Isso se ele reconhece perante duas pessoas. Bifnei Shlosha, se reconheceu perante três pessoas, Velokonomia do mesmo que eles não fizeram Kinyan, Rav Amar Kotvi, Rav diz que isso, já que ele falou isso perante três pessoas geralmente são um Beidin, que eles têm mais força, então a gente pode escrever. Rav Ashi Amar em Kotvi, já Rav Ashi diz que não, que mesmo se ele reconhece e perante três pessoas, se ele não fez o Kinyan, a gente não pode escrever enquanto ele não dá autorização para a gente escrever. Então, vamos recapitular, porque o conceito é um pouco complexo. Eu estou devendo para você, por exemplo, 100 reais. Eu, logicamente, tenho a intenção de pagar o que eu estou devendo. Porém, pode ser que eu tenha interesse que essa dívida não seja documentada. Não porque eu quero roubar o dinheiro, mas sim porque eu não quero ter a dor de cabeça depois de cuidar da papelada. Porque se a dívida está documentada, eu vou lhe devolver o dinheiro, eu vou ter que receber um recibo e depois guardar esse recibo para o resto da minha vida para você, você não poder cobrar a dívida uma segunda vez. Logo, a pessoa pode pegar uma dívida, mas não quer que isso vai ser documentado. Então, a pessoa que reconhece perante duas testemunhas, é obviamente que temos um testemunho forte que ele está devendo. Mas enquanto ele não deu autorização, a gente não pode escrever, porque ele não se comprometeu a guardar a papelada. A não ser que ele fez o Kinyan. Quando ele fez o Kinyan, então a gente diz que todo mundo que faz o Kinyan, a intenção é que isso vai ser escrito. Já com relação a uma pessoa que confessa perante três pessoas, é uma discussão do Rav Ashi e Rav. Rava Uvda, uma vez aconteceu um episódio, Vechashla Rav Ladravasi, e o próprio Rav, ele falou que talvez a lei fica como Ravasi, logo não podemos escrever nem perante três pessoas enquanto não foi feito o Kinyan. Amaravada Barava, fala então Ravada Barava, Ha Odita, esse documento que comprova que a pessoa confessou que ele está devendo para o outro, Zibrin Katvina ou Zibrin Katvina, depende do seguinte, será que a gente escreve ou não, sem autorização da pessoa que confessou? Depende do seguinte, Knifei Veiatvei, se tinham três juízes que já estavam sentados, e aí veio a pessoa, foi para eles e confessou perante eles que ele está devendo, Lokatvina, então a gente não escreve, porque pode ser que ele não teve intenção que eles vão ser um tribunal, eram três pessoas que estavam juntas, mas ele não quis dizer que eles são o tribunal. Por isso, uma pessoa que não confessa perante um tribunal, a gente não escreve a dívida. Canfiuino, Catfina, mas se ele juntou as três pessoas e falou para eles sentarem, isso é uma prova que ele quer, na verdade, que eles vão formar um tribunal. Uma pessoa que confessa perante um tribunal, a lei é que, de fato, a gente sim escreve a dívida. Rava Amar, Rava discute e diz, Afiro Canfiuino, Locatfina, Adamarro Rava Lai Dayane. O Rava diz que não, mesmo que ele juntou três pessoas, enquanto ele não falou claramente, vocês são os meus juízes, isso ainda não é uma prova que ele tem intenção que eles vão ser um tribunal. Talvez a intenção dele é que eles vão ser meras testemunhas. Logo, a gente não pode documentar a dívida. Maravravashi, amarafilo amaravradeane, locatfina decave e ducta vexarach mesam lenebeidina. Já a quarta opinião diz que não, que mesmo se ele falou, vocês são meus juízes, enquanto eles não mandaram uma carta convocando ele para o Bedin em tal hora, em tal data, isso não foi feito da maneira... É só realmente essa a maneira clássica do Bedin, somente nesse caso, a gente diz que a intenção dele é confessar perante um Bedin e dar para eles a força também de documentar a dívida. Continua a Gemara sobre esse assunto. Rodá Bebetaltelei. Se ele reconheceu que ele está devendo móveis, por exemplo, ele falou, eu peguei um móvel emprestado, ou comprei de você, peguei um móvel para mim, eu preciso te pagar. Vekanumiado, se fizeram o Kinyan, fizeram um ato que reforça o que foi dito, como vimos, Kotvim, já que foi feito o ato, a gente documenta a dívida. Vem lá, vem Kotvim. Mas se não foi feito o ato, como vimos, a gente não documenta a dívida. Bemekarkei, mas se ele confessou que ele está devendo terrenos, imóveis, Vekanumiado, mesmo que não fizeram o Kinyan, sobre isso discute. Amei Maramar e continua. Amei Mar diz que também nesse caso a gente não escreve, uma vez que não foi feito o Kinyan. Mas outra Amar Kotvim. Não, Maruta diz que já que se trata de imóveis, a gente sim escreve. Verachata Kotvim. E a lei fica com o Marsutra, que diz que com relação a imóveis, a gente sim documenta. Qual que é a lógica disso? A lógica é o seguinte, uma pessoa que está devendo dinheiro, então, eu posso falar o seguinte, olha, eu não quero que essa dívida vai ser documentada, porque pode ser que eu vou pagar o dinheiro e depois você vai cobrar novamente, e eu não quero ficar guardando o recibo. Já um terreno, eu falei que tal terreno pertence a você. Acabou, tá na sua mão. Agora, o que você vai cobrar de novo? Eu vou te dar o terreno, eu não tenho, não vou gastar duas vezes. Então, por isso diz uma luta que nesse caso, a gente pode documentar porque a gente não tem medo de nada. O Ravina uma vez, Ikla Le Dmaharia, ele foi para a região de Dmaharia. Amalei falou para ele, o Ravdimi, filho de Ravuna, da cidade de Dmaharia, para o Ravina. Metaltelei veitno beinayo. Mas como é que ficarei se ele fala o seguinte, olha, eu estou devendo, ele confessa que ele está devendo, mas não está devendo dinheiro, está devendo um certo objeto e o objeto está na nossa frente. Por exemplo, ele vem e diz, esta mesa é sua. Eu confesso que essa mesa que está na minha mão é sua. Nesse caso, pode ser que mesmo que se trata de imóveis e não imóveis, mesmo assim a gente pode documentar a dívida. Uma vez que a mesa está aí e já foi pago imediatamente. Ele vai cobrar de novo, está na mão dele, não tem o que cobrar de novo. Amarrei, falou outro, que me quer, que ele dame. Realmente, a lei é que isso é considerado como se fosse um imóvel, a gente pode documentar a dívida. Ravashi diz aqui ainda não, porque vem de Mechazel Guvai ainda não. Já que ainda não foi pago, não é igual a terra que já está na mão do outro automaticamente. Está na minha mão e ainda vou ter que dar para ele. Pode ser que nesse caso ainda a gente não pode documentar a dívida. Continuando sobre esse assunto também, aí o deita. Uma vez um documento que consta que um confessou que está devendo para o outro, de lo hava katuva, que não estava escrito amarlana ktov vechtom vehavoli. Geralmente está escrito o seguinte, fulano falou perante nós, as testemunhas, escrevam, assinem e entreguem o documento que eu confesso que eu estou devendo. Esse geralmente é o texto desse documento chamado deita. Mas nesse documento não estava escrito esse texto. Então, talvez a gente tenha uma suspeita que talvez a pessoa não sabia que as testemunhas estavam aí. Ele não falou para as testemunhas que vocês são as minhas testemunhas, como vimos anteriormente. Abai virava e dava o trabalho. Mas o Rish Lakish. Falaram o Abai virava. A lei aqui é igual falou o Rish Lakish. Dava o Rish Lakish, Kazaká, Enedim, Kotmim, Alastar, Enkena, Segador. Assim como falou o Rish Lakish com relação a uma pessoa que a gente tem suspeita que talvez ele vendeu enquanto ele ainda era menor de idade, a idade permitida para ele vender imóveis, e falou o Reish Lakish que se tem duas testemunhas assinadas, as testemunhas geralmente conhecem as leis. Eles sabem que uma pessoa com uma idade, certa idade ainda não pode vender certos imóveis. Logo, se as testemunhas assinaram, deve ser que está tudo certo. Assim também é o nosso caso. Mesmo que não está escrito o texto claramente que a pessoa falou e deu autorização para a gente escrever esse documento, mesmo assim, se as testemunhas assinaram, deve ser que eles fizeram da maneira correta. Assim, fala da maneira correta. Assim falou a Abai Verado. Marque para Rav Papi, perguntou Rav Papi, outra versão diz, Veitei Maravuna, que é o Ravuna, filho de Rabi Yoshua. Como é que você diz isso? Mika, mide de Ana, le Adina, vestafra de Beidina, yadei? Será que existe alguma lei que os juízes não sabem e as pessoas e o escriba que escrevem os documentos, eles sabem? Contrário. Logo, esta lei que existem certas dívidas que não podem ser, não devem ser documentadas, existem juízes que não conhecem essa lei. Logo, obviamente, existem escribas do Bedim que escrevem os documentos que não conhecem essa lei. Então, enquanto não foi dito claramente no documento que ele nos deu a autorização de escrever, não pode se escrever, porque pode ser que o sofer, o escriba que escreveu o documento, ele não sabe a lei, ele achava que ele podia documentar, enquanto na verdade ele não podia. Conclui a Gmaracha, Ilnu, Lesafre de Abai, Veade. Foram então conferir, perguntaram para os escribas do tribunal de Abai e verificaram que, na verdade, eles sim conheciam essa lei. Lestafre de Rava, Veade, assim também, os escribas do tribunal de Rava também conheciam essa lei. Todos eles conheciam essa lei. Quais são as dívidas que podem ou não serem documentadas? De maneira que, mesmo que não foi escrito claramente que ele dê autorização de documentar, deve ser que se trata daqueles tipos que a gente pode documentar, como vimos acima. Uma última lei. A Raí odeita um documento que constava que está confessando, a pessoa está confessando que está devendo, que estava escrito lá um texto que geralmente é escrito pelo tribunal. Existe a maneira como as testemunhas escrevem esse documento, existe a maneira como que o beidinho, o tribunal, escreve. Geralmente eles escrevem de outra maneira. As testemunhas escrevem, a pessoa deu para a gente a autorização de escrever, assinar e entregar, enquanto quando o tribunal escreve, escreve o seguinte: nós três estávamos sentados e veio perante nós fulano e falou pra gente tal e tal, etc. A maneira que é escrita pelo beidinho é diferente da maneira que é escrita pelas testemunhas. Geralmente também, nas testemunhas estão assinadas duas testemunhas, enquanto no beidinho estão assinados três juízes, porque um beidinho, um tribunal, é formado por pelo menos três juízes. A questão é o seguinte, esse documento tinha um problema. Avaktivei Duhrun Pidgame, estava escrito o seguinte, esclarecemos aqui, Vechol Lishe de Bedina, e todo o texto que geralmente é escrito por um tribunal, que nós três estávamos, sentados, etc. Velov Aktiv, porém estavam assinados somente duas pessoas. Estava escrito na linguagem de tribunal, mas estavam assinados somente duas assinaturas. Geralmente, nesse caso, o Bedina escreve o seguinte, nós três estávamos sentados, etc, etc, etc. E um dos três faleceu antes da gente escrever esse documento. Ou seja, a pessoa confessou perante um tribunal de três pessoas, mas na hora de escrever o documento, um dos três tinha falecido. E eles escrevem tudo isso no documento, e aí assinam dois juízes. Nesse caso, está tudo bem. Porém, não estava escrito Velo avaktiva bemutavtata avina vchad lote. Não estava escrito que um dos três faleceu. Estava escrito a linguagem como se fosse um tribunal normal, e está mostrando somente duas pessoas. Sabe, Ravina Lemei Marad Reish Lakish? O Ravina falou, assim como falou Reish Lakish, que se duas pessoas assinam um documento, a gente diz que deve ser que tudo foi feito da maneira correta, assim também nesse caso, deve ser que vocês faleceram, mas eles escreveram e esqueceram de escrever. Amar Rav Natan Bar Ami, falou Rav Natan Bar Ami, Achi Amrina, assim se diz, no Mishmei de Rava, em nome de Rava, Kol Ki Ayana Hashem Lebedin Toim, nesse caso, pode ser que é um tribunal que não conhece as leis. Então, é um tribunal que acha que pode documentar um documento, enquanto na verdade não pode. Amar, uma vez que a gente vê que tem um problema no documento. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, falou Rav Nachman Bar Yitzchak, e katavda beidina tulo tzarich. Porém, se está escrito beidina, se está escrito que nós somos um tribunal, uma vez que eles são um tribunal, isso mostra que a pessoa, quando confessou que está devendo, fez isso perante um tribunal e deve ser um tribunal válido. Então, o documento é válido, que a dívida podia ser documentada. Pergunta que vai contra essa lei, Vedilma Beidin Hatsufu, Damar Shmuel Shnaim Shirava Dereim Din, Ela Shnegrudu Beidin Hatsuf. Vimos que existe a opinião de Shmuel, é que existe um conceito de um Beidin problemático, um Beidin que ele faz julgamentos com duas pessoas, e a opinião de Shmuel é que isso é válido, como vimos no primeiro Perek. E as outras opiniões dizem que isso não é um Beidin válido. Ou seja, existem pessoas que chamam um tribunal de duas pessoas de Beidin, de um tribunal. Logo, pode ser que, mesmo que eles escreveram a palavra Beidin, a intenção é válida para duas pessoas. E para nós, isso não serve como tribunal. Se trata que ele escreveu que é o Beidin do Ravashi, ou o Beidin de algum rabino conhecido. Uma vez que eles estão dizendo que é o Beidin de um certo rabino conhecido, isso prova que é o Beidin que segue as leis. Vidilma Rabanan de Bei Ravashi que Shmuel se virou. Pode ser que os sábios, alunos do Ravashi, eles sustentam como Shmuel, que diz que duas pessoas também são chamadas de tribunal. Logo, mesmo escrito a palavra de Beidina não é uma prova que tinham três. Se trata que eles escreveram, nós somos um tribunal, que recebemos as ordenadas do Ravashi. Nesse caso é válido. Ou seja, uma pessoa que confessa que está devendo perante testemunhas, essa dívida não deve ser documentada, se não foi feito o Kinyan. Se ele confessa perante um Beidin, um tribunal, já que ele fez isso perante um tribunal, realmente essa dívida pode ser documentada. Porém, temos que verificar que de fato ele falou isso perante pessoas que estavam formando um tribunal e não perante pessoas que na verdade eram somente testemunhas. Agora, a linguagem do documento é uma linguagem de um tribunal, mas está assinado somente duas pessoas. Conclui Agmará que se eles escrevem que nós, que somos um tribunal, que seguimos as ordens de tal rabino, um rabino conhecido, e no fim está assinado somente duas pessoas, a gente pode ter certeza que isso foi feito segundo a lei e a dívida poderia ser documentada e o documento é válido. Contum, adeus, adeus, amém.